eletro, tecnologia, bazar e muito mais. E o melhor, tudo em até 25 vezes no carnê mais acessível do varejo. Corre pra Lojas Benoit mais próxima e aproveite. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor.
Sempre tem uma Benoit pertinho de você, sempre tem uma Benoit pertinho de você.
Atenção, atenção, povo de Lagoa Vermelha. O Rei da Limpeza está entre nós. Com todo o seu poder e majestade, apresentamos Biancol, o detergente supremo para pisos e paredes. Sua fórmula real limpa profundamente e deixa um aroma fresco que reina absoluto. Biancol protege seu reino, sua casa, sem agredir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Biancol e veja a diferença real. Temática do dia.
Estamos de volta com a programação do Temática aqui na tua rádio, nesta quarta-feira, 28 de maio. Agora são 11 horas com 10 minutos e 15 graus de temperatura. A temperatura está caindo. A gente começou o programa com 18 graus, já estamos com 15. Essa é a previsão. Pois bem, mais um assunto que nós pautamos na nossa programação de hoje. Um assunto muito importante, porque nós vamos falar de ensino superior e que acaba formando aí profissionais nas mais diversas áreas de atuação. Um decreto publicado na última semana proíbe graduações em ensino à distância de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Como é que esse decreto acaba interferindo no processo da educação aqui na nossa região? O nosso contato nesta manhã é com a reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Maria Dalmolin, que aceitou o nosso convite e está em contato conosco para a gente atualizar e informar a nossa comunidade sobre esse assunto. É um prazer conversar contigo, professora Bernadette. Bom dia!
Bom dia, o prazer é meu conversar contigo e com todos os ouvintes da tua Rádio Cacique em Lagoa Vermelha.
Que coisa boa.
Prazer.
Da mesma forma, um assunto importante relacionado à questão do ensino superior, são algumas alterações que vão acontecendo e é claro que as universidades vão se adaptando, os acadêmicos também. Houve alguma mudança? Que mudanças são essas no processo de ensino aqui, em especial na Universidade de Passo Fundo e também valendo para todas as universidades, professora Bernadette?
Perfeito, Rudimar. Deixa eu só contextualizar um pouquinho sobre esse novo momento e esse marco regulatório que traz uma nova política de educação à distância. Havia, na verdade, uma parca regulamentação a respeito da educação à distância, o que dava margem a ofertas, muitas vezes, com baixa qualidade de aprendizagem. Há muito tempo, a comunidade acadêmica, as instituições de ensino, a própria sociedade vinha clamando por um processo de regulamentação, um processo de avaliação mais criterioso por parte do MEC a respeito dos cursos de graduação em todo o Brasil. É importante lembrar que o carro-chefe da educação superior ainda é e deveria ser, né, do ponto de vista da qualidade, a educação presencial num percentual bastante elevado. Aquele percentual que garanta, claro que pode ter diferenciação entre as áreas aí, mas que garanta a presença do professor, a mediação pedagógica, que garanta práticas, que garanta... A convivência e a troca entre pares, tudo aquilo que é indispensável para o bom processo de ensino-aprendizagem. Então, como você anunciou na semana passada, nós tivemos o tão almejado, tão esperado decreto de regulamentação com uma nova proposta, uma nova política de educação à distância, que traz alguns elementos importantes. Não foi um avanço do tamanho do esperado, mas foi já algo bastante importante que garante que as práticas, que as atividades acadêmicas, elas possam ter essa diversificação, mesmo naquelas situações em que elas permanecerão, de uma forma predominantemente mediada por tecnologias, por um ensino à distância. Então, o que que nós tivemos, de concreto nessa nova regulamentação aí? Nós tivemos a possibilidade de três formatos de ensino, né, na educação superior, lembrando aí que, primeiro, todos os cursos de graduação, eles podem ser ofertados no formato presencial.
Sim.
Qualquer um dos cursos pode ser ofertado em formato presencial. Nós temos um conjunto de cursos, esses citados por você, o direito, enfermagem, medicina, odontologia e a psicologia, que devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial, né? Dentro deles tem alguma diversidade aí, em especial a medicina, que não pode ter nada de ensino à distância. Os outros podem ter um percentual menor de ensino à distância em algumas disciplinas, né? Mas eles são em formato presencial. Aí nós temos um outro grupo, que é um grupo, digamos que foi uma novidade, que aparece na nova regulamentação, que é o semipresencial. O semipresencial, então, ele permite que parte do curso seja no formato presencial e parte à distância. Tem percentuais um pouquinho diferentes aí, mas no geral, nós temos para os cursos da educação, todas as licenciaturas, ciências naturais, matemática, estatística, eles terão então a possibilidade desse formato semipresencial, tendo 30% de atividade presencial, outros 20% é uma categoria que nós aqui já praticávamos, mas não era comum no na educação à distância, de modo geral, que são atividades síncronas mediadas, que requer a presença, a mediação de um professor no tempo real, muito embora os alunos possam estar distantes, mas tem de haver essa mediação, tem limite de número de alunos para que o professor consiga ter um domínio pedagógico, né? Tenha condições de fazer essa interação. Então, 30% presencial, 20% podendo ser presencial também ou com essas atividades, e os outros 50% podendo ser na educação à distância. Então, nós não teremos mais cursos de licenciaturas, por exemplo, 100% EAD, como está majoritariamente andando as nossas licenciaturas no Brasil. E dentro dessa categoria semipresencial, nós ainda temos outros cursos que podem estar nele. Outros cursos da saúde, que não são aqueles quatro que nós mencionamos no início, né?
Sim.
O cursos de bem-estar, que envolve estética, biomedicina, as engenharias, a agronomia, medicina veterinária e os derivados dessas áreas. Esses, eles poderão ser semipresencial, porém, eles terão de ter um percentual um pouquinho maior daquele que eu referi anteriormente no presencial. Então, seria 40% obrigatoriamente presencial, 20% podendo ser presencial ou por essas atividades mediadas que eu acabei, de referir, e os outros, 40% podendo ser na educação à distância. E os demais cursos, né, esses poderão ser no formato de, educação à distância. Claro que tem outras modificações, outros elementos que aparecem no próprio decreto. Por exemplo, nos polos de educação à distância, haverá a obrigatoriedade de ter salas compatíveis com o número de alunos para as atividades que deverão ser presenciais, deverá ter uma infraestrutura mínima. Hoje, boa parte dos polos não tem isso, eu diria, a maioria não tem isso, né? É apenas um escritório. As atividades que estão na educação à distância, elas também precisam, além desse mediador pedagógico, do professor, de um coordenador dos cursos, enfim, de um corpo docente maior do que aquele que existia até então. Há a necessidade de realização de provas presenciais, mesmo nesses cursos que são totalmente à distância, né, que tem 80% de educação à distância e 20% presencial. Então, haverá necessidade do aluno ir para o polo, realizar a prova. Essas provas, elas também têm algum nível de detalhamento diferente. Por exemplo, parte dela tem que ser discursiva. Há um rigor maior em todo o percurso, em todo o processo, incluindo aí as avaliações dos estudantes, a obrigatoriedade da presença, né, de controle de frequência, o que não existia praticamente em boa parte da educação à distância, da forma como ela está constituída, como ela estava constituída no Brasil. Então, tem elementos que buscam garantir um mínimo de interatividade, de práticas, de experimentação, de laboratório nos próprios polos. Haverá necessidade dos polos se reestruturarem para poderem oferecer mesmo essa educação à distância total.
Sim.
Há um trabalho aí grande a ser feito, certamente que tem outras legislações que serão mexidas, né? Semana passada nós tivemos, além do decreto, da portaria, do decreto, mais duas portarias que vão detalhando um pouco mais, e eu acredito que no decorrer dos dias nós receberemos outras normativas para dar conta dessa complexidade.
Professora Bernadette, a gente sabe que os cursos, eles são sempre avaliados pelo MEC, as universidades. Acredita que resultados de avaliações possa ter motivado a interferência no processo da forma como vinha sendo feito?
Sim, com certeza, com certeza. O que que nós estamos acompanhando nas avaliações que o INEP vem fazendo, que envolvem ENADE, que envolve esse olhar macro também para a infraestrutura das universidades, corpo docente. Nós começamos a ver uma educação à distância com indicadores muito baixos, baixíssimos, né? Nunca tivemos antes tantas instituições, do ponto de vista da educação à distância, com notas 1 e 2, considerando notas de 1 a 5. Isso preocupa sobremaneira. Como eu falei inicialmente, havia uma pequena regulamentação, quase que nada, em relação ao ensino à distância. Ali em 2017, nós tivemos uma mudança da legislação que deixou muito aberto, muito aberto, muito flexível, possibilitou a abertura de muitos polos pelo Brasil. E aí, com a pandemia, enfim, com toda essa mudança que também foi acontecendo no âmbito macro da sociedade, houve uma espécie de perda de controle, e a educação, ela virou para muitos um bom negócio. Infelizmente, né, muitas iniciativas, elas acabaram deixando de lado a qualidade da educação, tanto que a educação à distância hoje ela tem 40% de evasão, né? Os alunos têm 40% de evasão, os indicadores de qualidade são baixos, e tudo isso assim preocupa, porque é esse profissional que está buscando, que faz um esforço enorme para conseguir acessar o ensino superior, e que ali na frente ele não vai ter segurança profissional e não vai dar segurança aos usuários de qualquer área que for, né? Qualquer profissão que ele escolher. Então, é preciso levar a sério. A educação é algo sério, ela precisa ser bem feita, desde os primórdios lá, desde os primeiros anos, porque é um processo cumulativo. Se nós não tivermos uma boa base, nós vamos ter dificuldade lá na frente. Mas a educação superior, ela precisa ter um processo regulatório sério, de avaliação constante e de garantia de que nós estamos entregando à sociedade profissionais qualificados. Nós temos de ter a segurança, né? Se nós formos um serviço de saúde, se nós formos contratar um serviço de engenharia, se nós formos levar os nossos pets para um serviço veterinário, independente de qualquer área, nós temos de ter a segurança que nós teremos um profissional bem preparado à nossa disposição. Todos nós queremos isso.
Sem dúvida, professor.
E
Sim, pode concluir.
essa regulamentação estava fazendo falta.
A responsabilidade de fiscalização desse decreto, dessas alterações, fica por parte de quem, professora Margarete? Bernadette?
Do MEC.
Do MEC. É o MEC que fiscaliza.
Existe uma secretaria que se chama Secretaria de Regulação, e que faz a avaliação, que faz todo esse processo avaliativo, que é responsável desde a abertura, de uma universidade, a avaliação constante de uma universidade ou de uma faculdade, né? Ela precisa acompanhar todo o processo. Tem uma legislação bem robusta no Brasil, no geral, sobre o credenciamento das instituições de ensino superior, a regulamentação, porém, nós estávamos com uma carência, principalmente ali nesses últimos tempos, com tanta mudança que foi acontecendo na sociedade.
E há de se ficar atentos até para no momento de fazer a validação de um diploma de formação de estar tudo regulamentado dentro dessas normativas, não é mesmo, professora Bernadette?
Perfeito, perfeito. Nós precisamos ter um olhar coletivo, eu diria, Rudimar. Nós precisamos olhar conjuntamente para que aquela oferta que esteja sendo feita, quer seja em Lagoa Vermelha, em Passo Fundo, em qualquer lugar do Brasil, ela possa ser uma oferta dentro dos pressupostos mínimos, eu diria, que estão previstos na legislação para garantirmos uma evolução da sociedade. Porque, ao fim e ao cabo, todos nós queremos que a sociedade cresça, seja bem cuidada, né, que tenha bons profissionais, que tenha bons negócios. E disso, tudo, né, isso tudo depende da educação, de uma boa educação. Então, o MEC tem a sua responsabilidade, os conselhos profissionais também têm um papel importantíssimo no controle, na fiscalização. Eles têm um poder grande também para incidir sobre as diretrizes curriculares. Cada curso, cada área tem diretrizes mínimas estabelecidas. Há uma certa padronização do que é preciso ensinar, de como é preciso ensinar em cada área do conhecimento, e os conselhos também participam desse processo, mas cabe ao MEC a fiscalização, e todos nós somos agentes que precisamos trabalhar em prol de uma sociedade melhor.
Com certeza. Professora Bernadette, a gente quer agradecer a disponibilidade, é um assunto que rende, mas como eu sempre falo, o tempo ele nos limita. Muito obrigado por
Sim.
trazer essas informações para a gente ir também ficando atento e informando aí a nossa comunidade. Um bom trabalho para vocês.
Obrigada, obrigada pela disponibilidade de sempre. Ficamos à disposição.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Maria Dalmolin, conosco nessa manhã, trazendo informações sobre esse decreto que trouxe algumas regulamentações, algumas proibições no que diz respeito a cursos à distância, em especial medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia, proibindo graduações à distância nessas modalidades e trazendo também regulamentações no que se refere a outros cursos que são ofertados pelas universidades. 11:27, nós temos o intervalo, em seguidinha nós já vamos ter a unidade móvel também por aqui. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com facas, gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras,